Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
E aqui, assim, é parabenizar a todos os coroataenses e nada mais justo de um gestor de que presentear com uma boa gestão. Isso está acontecendo aqui em Coroatá, um início de gestão jamais vista aqui em nosso município, com preocupação em todas as áreas. Então, parabéns ao nosso prefeito, ao nosso governador municipalista Carlos Brandão, ao nosso deputado Arnaldo Melo, ao nosso secretário Orleans Brandão, que tem cuidado de Coroatá, tem cuidado das pessoas coroataenses. Então, quero dizer aos coroataenses que o melhor presente que a gente pode dar, nós como agentes públicos, é cuidar bem da população, cuidar bem da cidade.
Satisfação que venha a Coroatá para trazer o meu apoio ao nosso prefeito Edmar, com todos os nossos vereadores, secretários municipais que formam essa equipe de trabalho que já desponta como uma boa gestão para o nosso município. E hoje, que o município completa aniversário de emancipação política, estamos aqui para receber o nosso governador Carlos Brandão, que tem sido um governador presente em todas as regiões do Maranhão e está aqui hoje marcando não presença apenas física, mas com obras, com realizações, com seu secretariado, secretário Orleans Brandão, que muito tem nos ajudado para poder compor essa grande equipe que haverá de fazer uma nova Coroatá, uma nova gestão sob o comando, a liderança do Edmar e dos seus vereadores e sob a liderança maior do nosso estado, o nosso governador Carlos Brandão.
Coroatá escrevendo uma nova história. Hoje vamos estar aqui com a presença do governador Carlos Brandão, trazendo mais benefícios. Portanto, é um momento muito importante para a política de Coroatá e para a população. Porque, sem sombra de dúvida, Antônio Silva, quando as instituições se unem, como prefeitura, governo do estado e câmara, sempre quem ganha e quem lucra é a população. Portanto, ao povo de Coroatá, parabéns pelos 105 anos da nossa cidade. Eu digo nossa porque eu sou coroataense, né? Já ganhei um título pela Câmara. Portanto, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história dos 105 anos da nossa querida Coroatá.
Depois que saiu do estádio, Carlos Brandão veio para essa escola, Hermano Leopoldino Filho, onde aqui foi feita toda uma reforma para receber o Educa Mais. Ele chegou acompanhado das autoridades e fez uma vistoria aqui no local. Depois dessa visita, Carlos Brandão fez vistorias no mercado municipal, onde vai ser reformado, e assinou ordem de serviço para Coroatá. Entre elas, a entrega de mais etapa do Mais Asfalto. O governador Carlos Brandão falou do fortalecimento da parceria entre o estado e os municípios aqui da região leste do estado.
O estado vai ser autorizado hoje a outro serviço para recuperação do estádio de futebol. Calma, nós vamos hoje autorizar, assinar o serviço da recuperação do estádio de futebol, vamos assinar o serviço para recuperação do mercado, vamos inaugurar um asfalto que tem aí, né? Vamos também entregar uma ambulância, vamos entregar uma escola reformada com a quadra coberta, poliesportiva, enfim, o que mais, que mais temos aí, Emre?
Uma escola,
hein? Os portais da cidade, enfim, sistema de abastecimento de água num bairro, qual é o bairro?
Bairro da União.
E é isso, tem muita obra aí para a gente anunciar.
De Coroatá, Antônio Silva, para a Central de Notícias.
Muito obrigado, repórter Antônio Silva, fazendo a cobertura. E eu queria que a participação mais do Antônio Silva aí da região de Coroatá. É um grande comunicador, faz sucesso enorme na televisão, programa de rádio lá na cidade de Coroatá. E aí nós vimos aí a presença do governador Carlos Brandão, acompanhado do secretário de Articulação Política, o secretário de da pasta municipalista. Do governo Brandão, Carlos, o Orleans ali do lado, ali de Boné, o garoto, né? Garoto Orleans. Depois teve a chegada do Felipe Camarão, né? Felipe Camarão chegou um pouquinho atrasado, aí teve o Arnaldo Melo, quem nós ouvimos também, Jalber Pereira participando aí, foi o vereador Jardel, né? Vereador Jardel, lá
Jardel Scott, né? Ex-colega nosso da imprensa.
Da imprensa que está lá, foi eleito na cidade, na verdade a cidade de Coroatá passou por uma reviravolta política, né? Era antes comandado pela família Murá, né?
Isso.
Da família Murá, depois teve o Luiz da Movelar.
Que se elegeu, se reelegeu
e a
principal candidata, Humberto, a candidata do governo, a Ariana, que esteve aqui inclusive.
Sim, sim.
A Ariana da Movelar, para tu ver que a eleição foi tão grande lá, foi tão expressiva a votação lá do Edmar Vaqueiro, ele que é do PSB, o Edmar Vaqueiro, ele se elegeu com 21.609 votos, correspondente a 61,3% dos votos válidos.
Uma votação muito expressiva. E houve a união dos dois grupos.
Exatamente. Humberto, a diferença para a Ariana, segundo colocada, foi quase 10 mil votos. Ou seja, a população realmente o queria, viu?
Queria o Vaqueiro na prefeitura.
O Vaqueiro.
Né? E aí começa uma gestão trazendo. Esse é o vice-prefeito. Esse que falou primeiro aí foi o vice-prefeito. Isso. Edmar Vaqueiro ficou lá no meio do tumulto e o nosso amigo Antônio Silva não conseguiu entrevistá-lo. Acompanhou lá o governador. Antônio Silva teve que voltar para a televisão para apresentar o programa dele. Não deu para ouvir o prefeito. Mas depois a gente pode também ouvir o prefeito da cidade de Coroatá. E começa com entregas importantes de obras e uma parceria forte com o governo do estado. Nós vamos voltar com o repórter Carlos Rocha, porque depois o governador foi para a cidade de Caxias. E em Caxias também temos o nosso correspondente lá, o Jardel
Oliveira.
Oliveira. Jardel?
É, o Almeida Oliveira.
Oliveira, desculpa, Jardel. Mas vamos trazer o repórter Carlos Roger com as informações policiais. Agora valendo, Carlos Roger.
Agora valendo, estamos de volta, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Bom dia, mais uma vez. A você, o Humberto Fernandes, ao Jalber Pereira, a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. Notícia boa, aquele assalto que aconteceu na Avenida Ivar Saldanha, em São Luís, lá nas proximidades do Hospital da Criança, ali próximo à Avenida Quarto Centenário, região bastante movimentada da capital maranhense, uma das avenidas mais movimentadas de São Luís. 5 homens entraram em um ônibus, a gente exibiu as imagens aqui, foi um terror. A população lá teve seus pertences levados, telefones celulares, bolsas, porta-cédula, levaram o dinheiro que tinha ali no caixa lá do cobrador e ainda agrediram o motorista. 5 homens. Destes 5 homens, o mais violento deles foi preso pela polícia militar na tarde de ontem. Trata-se do Carlos Bruno Xavier Silva, de 25 anos de idade. Ele que agrediu. É esse rapaz aí que você observa aí nas imagens. O Carlos Bruno Xavier Silva, ele se escondeu, ele achou ali de se esconder numa região ali da área de Palafita, que fica ali por trás do Hospital Sara Kubitschek, ali na Rua Formosa. A Rua Formosa é muito conhecida como Rua da Vala, pelos moradores ali do Monte Castelo, Alemanha, Pé em Deus, ali é mais conhecida como Rua da Vala. Se chegar ali e perguntar onde é a Rua Formosa, pouca gente sabe, mas Rua da Vala todo mundo conhece. Então, a informação que nós tivemos ontem pela manhã, quando nós falávamos que era uma questão de tempo para que esses criminosos fossem presos, é porque nós já tínhamos a informação do serviço de inteligência que os próprios criminosos daquela região estariam já na captura do Carlos Bruno para entregar ele para a polícia, já que a ação criminosa fez com que a atenção da polícia voltasse ali para aquela região que é dominada pelo tráfico de drogas. Então não deu outra. À tarde, ali os criminosos, ali o pessoal pegou esse rapaz, localizou, informou o serviço de inteligência da polícia, que foi até o local e capturou o Carlos Bruno Xavier Silva. Agora olha, essa aqui vai chamar a atenção, viu, Humberto e Jalber? O Carlos Bruno, ele já foi preso aí desde 2020, que ele já é conhecido da polícia. Em outubro de 2020, ele foi preso por associação para o tráfico de entorpecente e organização criminosa. Foi lá para o 8º DP da Liberdade. Em junho de 2020, ele foi preso por tráfico de entorpecentes, também no 8º DP da Liberdade. Em outubro de 2021, ele foi preso também por tráfico de droga e porte ilegal de arma, lá no bairro da Liberdade. Em fevereiro do ano passado, 2024, ele foi preso por tráfico de entorpecentes, lá no plantão das Cajazeiras. Ele estava vendendo droga no Carnaval da Madre Deus. Disfarçado de fofão, ele estava distribuindo droga lá na Madre Deus para todo mundo. E em junho de 2024, mais grave ainda, ele foi preso pela acusação de homicídio qualificado, registrado na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então ele tem aí uma vasta ficha criminal, já é bastante conhecido, são 7 prisões com S, já registradas aí em desfavor do Carlos Bruno Xavier Silva, que tem apenas 25 anos de idade. Agora, eu vou fazer um spoiler, eu vou adiantar aqui algumas informações, claro, sem prejudicar as investigações criminais. O jornalismo investigativo é assim. Os outros 4 que participaram desse crime, eles saíram lá da Rua Formosa, perceberam que o Carlos Bruno seria pego e se deslocaram ali para as imediações ali da Fé em Deus, bairro da Liberdade. Então ali está acontecendo uma verdadeira operação policial para capturar esses homens. O governador Carlos Brandão, ele se manifestou após a prisão aí do Carlos Bruno. A gente tem aí, ó, a postagem feita pelo governador Brandão, falando aí da prisão do Carlos Bruno lá na Rua Formosa e dizendo que agora é uma questão de tempo para que os outros envolvidos nessa ação criminosa sejam capturados. Então agora existe uma força-tarefa. Até agora, de janeiro até o presente momento, já aconteceram 130 assaltos a ônibus em toda a região metropolitana de São Luís. Ah, Carlos, mas todos esses casos estão impunes? Não, a grande maioria desses assaltos, os assaltantes foram presos. Mas aí começa aquela polêmica, a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, a justiça solta. E fica aí esse jogo de gato e rato, e os criminosos continuam atuando, mas existe sim uma operação policial. Pois não.
Pois é. Nós vamos conversar ainda hoje com o repórter Adilson Souza, que deve trazer as informações sobre a PEC da Segurança Pública, que está sendo discutida lá em Brasília, foi apresentada ao Congresso Nacional, e espero que essa proposta de emenda constitucional endureça mais a nossa legislação, aproveite também para endurecer um pouco mais a legislação contra esse tipo de criminoso. Você citou aí 7 entradas e 7 saídas, 6 saídas.
Incluindo o homicídio.
Inclusive homicídios. Quer dizer, é inadmissível, provoca uma revolta da sociedade. Um cidadão como esse, que já matou o pai de família, um cidadão que já assaltou, que já vendeu droga, já fez tudo quanto é de errado, vai na cadeia, um passeio, deve ter um bom advogado, coloca ele de volta para conviver com a sociedade. Põe um cidadão desse para passar 10 anos fazendo bloquetes dentro da penitenciária de Pedrinhas, estudando, trabalhando dia e noite, que aí ele não vem ficar causando dano para a sociedade aqui fora, prejudicando a vida dos outros. Então é preciso, há uma urgência da sociedade brasileira, exige uma certa urgência de medidas mais eficazes contra a criminalidade, contra as organizações criminosas no nosso país. Espero que funcione, porque até agora não funcionou.
Para finalizar, eu sei que o diretor aí já está com o tempo já estourado, mas eu vou finalizar com uma nova. Eu tenho aqui uma nova. Imagens inéditas, exclusivas. O Ministério Público entrou em contato com a polícia, fez uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública e deflagrou aí uma operação para combater o famoso rolezinho. Aqueles passeios de motocicleta barulhentas, o pessoal que faz aí a prática do grau, que utiliza aquelas descargas que incomodam todo mundo. Então tá aí, ó. Ontem à noite, a primeira aconteceu no dia 1º de abril, lá no bairro da Coab. Mais de 200 motos foram apreendidas. E ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, começou essa daí, ó, que você tá vendo com exclusividade na Central de Notícias Brasil, no Central Manhã. Tá aí o guincho, motocicletas sendo apreendidas com problemas de emplacamento, documentação, motociclista sem carteira de habilitação, descarga fora do padrão, escapamento, né, que é a descarga, sem retrovisor e fazendo as manobras perigosas. Está surtindo efeito a Operação Rolezinho, que envolve Polícia Civil, Polícia Militar, SMTT, Guarda Municipal e Ministério Público do Estado do Maranhão. Parabéns a esses profissionais que estão tentando dar um fim nessa prática que está incomodando toda a sociedade, não só da Grande Ilha, mas de todo o interior do Estado. Com essa eu vou me despedindo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. E essa última aí é muito boa, porque é, aqueles filhinhos de papai, muitas vezes não é nem filhinho de papai, é filho de outra coisa, que está na rua perturbando a vida dos outros, colocando a vida dos outros em risco, né, e colocando a própria vida em risco. Esses, e aí eu chamo a atenção agora dos responsáveis, né, por esses garotos que estão na rua aí. Você sabe onde é que seu filho anda, você sabe com quem ele anda, o que que ele anda fazendo na rua. Se você não der conta do seu filho em casa, a polícia vai dar conta dele. Daqui a pouco você sabe que ele vai receber um telefonema da penitenciária de Pedrinhas informando que seu filho está lá porque está vagabundando no meio da rua, empinando moto, fazendo barulho, perturbando o sossego público. Então, tome de conta da sua casa, tome de conta dos seus filhos em casa. Fica um marmanjão de 20, 30 anos, simplesmente no WhatsApp, combinando rolezinho para sair perturbando no meio da rua, e você ainda deu a moto de presente para ele. Tire a moto dele, deixe ele a pé, né, e deixa ele passar pelo menos uns 3 dias sem comer, né, sem ter dinheiro para comer, para ver se ele cria vergonha na cara, vai estudar e trabalhar. Se não bota ordem no negócio, aí o pessoal, muitas vezes, eu tenho um filho de 4 anos de idade dentro de casa que faz tudo que quer. Não, esse menino não tem jeito, eu chamo esse menino, eu reclamo esse menino e esse menino não me atende. Quando ele tiver com 18 anos de idade, ele vai lhe atender? Que se com 4 anos não lhe atende, vai atender quando tiver com 18 anos de idade, falando mais grosso que você, né? Pense nisso agora, bote regra, bote freio, porque senão nós vamos ter uma inversão de valores na sociedade, vamos ter mais gente ruim do que gente boa trabalhando aqui. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Tem muitos programas, 4 programas à disposição das emissoras de rádio, ainda não de televisão, só o Central Manhã que está à disposição de televisão. Mais breve, nós vamos ter mais 3 programas à disposição das televisões para retransmitir aqui na Central de Notícias do Brasil. E muitas matérias, muitos plantões disponibilizados totalmente gratuito para a sua emissora de televisão. Então, você que tem dificuldade aí de produção de conteúdos jornalísticos para a sua emissora de rádio e de televisão, de qualquer parte do Brasil e do mundo, a Central de Notícias disponibiliza gratuitamente para a sua emissora, só no ponto de você apertar o play, e aí no intervalo comercial, você pode usar o intervalo comercial para a sua emissora. Quando aparece aqui os nossos comerciais, por exemplo, nós utilizamos 2 minutos de intervalo comercial com os nossos patrocinadores, aí você pode usar 4, 5 minutos da sua rádio local para você ganhar o seu dinheirinho com produção gratuita. E aí, se você tem analisado, Humberto é um bom apresentador de televisão? O que você acha, Jalbe Pereira? Jalbe Pereira é um grande comentarista aqui, apresentador de televisão. Faz um programa de esporte excelente. Aí eu vou ter que dar a César o que é de César aqui, né? Programa de esporte. O Carlos Roger faz o programa de polícia, com informações policiais ecoando aí pelo estado do Maranhão. As últimas fotos, tem muita fonte.
E muita irreverência
também,
sabe o que
está acontecendo?
Né?
Muita irreverência, dá uns gritos doidos no programa dele. Né? Todo esse conteúdo está à sua disposição. E nós temos muitos colaboradores, claro. Vamos agora a Caxias. O governador chegou lá em Caxias, juntamente lá com o Fábio Gentil, agora secretário Fábio Gentil, né? Olha aí os dois juntos lá em Caxias. Jogou bola. Quem fez a cesta lá no basquete? Quem fez a cesta? Diz que o governador acertou, mas o Fábio Gentil errou. Tá lá novamente o Orleans, o secretário, que é o secretário que está conversando com os prefeitos e aí traz os prefeitos para visitar o governador, para conversar com o governador. O governador autoriza as obras, depois ele volta com o governador o Orleans, juntamente com o governador e sua comitiva, para fazer a entrega das obras que foram solicitadas pelo prefeito. Então, é uma parceria muito forte que existe entre os prefeitos e o governo do estado, que está resultando aí nessa série de obras. Aí o governador Carlos Brandão falou aí quase com exclusividade para o nosso amigo Jardel Almeida.
Vamos escolas completamente requalificada, que vai desde banheiros novos, certo? Piso novo, ar-condicionado, lousa nova e carteira nova, para que os alunos possam ter um bom aprendizado. Também estamos entregando duas areninhas para fortalecer o esporte do bairro. Desta forma, a gente está aí investindo em educação, também no esporte. Lembrando que outras ações que a gente está fazendo aqui em Caxias, por exemplo, visitar a reforma da academia Caxias de Letras, entrega de uma viatura para melhorar certa segurança na cidade, reforma do quartel de polícia para dar mais conforto e comodidade, reforma também o calçamento, o bloqueteamento do acesso à imagem de Nossa Senhora da Graça e a reforma e a requalificação de uma avenida tão esperada, a Avenida Pirajá, certo? Que é ali no bairro do DNR, para que a gente possa ter uma nova entrada em Caxias com calçadão, ciclovia, iluminação e paisagismo. Portanto, uma data.
Pois é, muito obrigado ao repórter Jardel Almeida, grande abraço aí. A Soyara também está por lá, né? E a Almeida também, né? Soyara Almeida, a toda a equipe das televisões aí da cidade de Caxias. Depois eu vou fazer uma visita para a gente acertar direitinho aí, para retransmitir também aqui o Central Manhã através da televisão. Mas a todos vocês que acompanham, o nosso muito obrigado. E eu quero agradecer também de público aqui o governador Carlos Brandão. Você pode pensar, mas aparece muito aqui o governador Carlos Brandão. Claro, os nossos colaboradores em todas as cidades, como nós temos os nossos parceiros das emissoras de rádio, das televisões em todas as regiões do Maranhão, aí ele já usa como a tática, viu, Jovem Pereira? Quando ele diz que quando se aproxima, tá aquele tumulto, ninguém deixa encostar e diz assim, eu sou da Central de Notícias, aí o governador diz, pô, vem aqui. Aí o Jardel Almeida aí diz, mas então vou lhe colocar o microfone aqui para você fazer aqui pra gente. Aí os outros aproveitam e entrevistam também. Então a gente quer agradecer esse carinho, esse respeito que o governador também, essa reciprocidade aqui com os colaboradores da Central de Notícias Brasil, mesmo não sabendo quem é, mas quando se identifica que é da Central de Notícias, ele tem esse respeito por a gente aqui. E a gente aproveita para agradecer, que não é sempre, né, que a gente tem um governador que está sempre gentil, cortês, com sua agenda intensa, corre, tanta gente buscando para dar um atendimento especial. E a gente agradece essa
reciprocidade. Aproveitar, nos próximos programas a gente vai tentar trazer, mas teve pesquisa divulgada ontem por um grupo de comunicação no interior da capital maranhense, e ele aparece aí com 62% de aprovação. Então,
não estava sabendo dessa, isso, notícia para mim.
Foi divulgado nas últimas horas aí essa pesquisa aí de aprovação do governo, e ele aparece aí com 62% de aprovação. Então isso demonstra que realmente aí tem obras em todos os cantos do Maranhão, até porque foi uma pesquisa a nível de estado. Então, muitos municípios sendo recebendo aí os pesquisadores e puderam avaliar a gestão do governador. Teve pesquisa no Maranhão para o governador, teve também para o presidente Lula, enfim, foi são poucos os veículos que divulgaram ainda, mas o fato é que houve essa pesquisa nos últimos dias.
Pois é, e o que a gente está sabendo é que alguns levantamentos aí que estão sendo feitos e algumas cidades que estão transformando a paisagem política e administrativa é resultado dessa parceria. Às vezes a prefeitura não tem as condições de, eu vou construir aqui duas areninhas, vou botar aqui 5 quilômetros de asfalto. Então, às vezes a prefeitura está tão comprometida com as despesas ali da corriqueiras, folha de pagamento e tal, uma série de outros compromissos, e aí monta a parceria com o governo do estado, aí vem também os deputados federais, tem os ministros, tem o André Fufuca agora liberando as areninhas, conseguindo as areninhas também para os municípios, e faz com que as coisas vão se movimentando, vão se ajustando, e a somatória de tudo isso é resultado por uns serviços e equipamentos melhores para a população dessas cidades. Nós vamos agora a Vitorino Freire, quem está lá é o nosso grande parceiro colaborador, olha aí o Jota Queiroz. Bom dia, Jota Queiroz.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jauber. Eu quero elogiar aí a camisa do Jauber, viu? Gostei, viu, Jauber? Um verde muito bonito.
Não é só camisa não, viu, Queiroz? O dono da camisa também, viu?
E o coração, diz que o coração dele é muito bom, né? Vê se recupera aí a conectividade. Só trazendo aqui rapidamente o Cosme de Jesus mandando bom dia para todos os parceiros. O Antônio, o Cosme de Jesus é lá de Igarapé do Meio, passei por Igarapé do Meio, gostei, rapaz, o negócio tá bonito lá. O Antônio Corrêa Sobrinho, que é lá da rádio Caru FM 97,7. O Renê Vasconcelos, que é da cidade de Lago da Pedra, a rádio Cultural FM, retransmitindo o Central Manhã, mandando um alô para os ouvintes de Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues e Paulo Ramos. A Dara Emily mandando um bom dia também para todo o Maranhão. Ribamar Fernandes mandando um bom dia para o pessoal da Central de Notícias e também para o povo do Piauí e para o povo do Maranhão. A Maria Lopes também, uma chuva de bênçãos, mandando aqui, desejando bênçãos aqui para toda a equipe. Adilson Souza daqui a pouquinho ao vivo. O irmão Celedônio, capelão Celedônio, rapaz, acompanhando. Parabéns pela mão do governador com essas ações na segurança para a sociedade do Maranhão. Que Deus abençoe seus trabalhos. Central de Notícias Brasil nos deixando bem informados toda semana. Todos os dias da semana, né? Olha, veja só, nós vimos aí que de vez em quando o governador agora tem, quando sabe desses crimes de repercussão, o bandido invadiu o ônibus, bateu no rosto do motorista. Liga logo para a segurança pública, eu quero esse cara preso. Ou vocês prendem ele ou nós temos que conversar. Aí o cidadão rapidamente, rapaz, foi o governador que telefonou dizendo que é para prender o homem. Então, não tem moleza. Então, algumas coisas assim, a gente vai começar a perguntar assim, e o governador Brandão já tá sabendo disso? Jota Queiroz. Não. Agora não. Enquanto o Jota Queiroz está recuperando lá, nós vamos direto pro Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes.
Foi grande o número de congressistas que participaram do primeiro dia do segundo congresso realizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, denominado Cuidar de Todos. O evento contou com a presença de estudantes, profissionais da saúde de todo o Maranhão, e o secretário Tiago Fernandes falou sobre o evento.
Segundo o Congresso, tem mais de 4.500 inscritos, o que demonstra o engajamento e a mobilização de pesquisadores, estudantes, sobretudo os profissionais de saúde do Maranhão, da esfera estadual, da esfera municipal e também dentro das esferas federais que aqui executam a atividade da política pública de saúde. Um terreno fértil para democratização do conhecimento, para troca de experiências, para que a gente possa fortalecer o SUS do Maranhão, fortalecer também o Sistema Único de Saúde dentro dos municípios. Além disso, mais de 900 trabalhos submetidos à ciência produzida aqui dentro do Maranhão, o que faz com que a gente tenha uma obrigação ainda maior de colocar isso no calendário do SUS do Maranhão, para que a gente possa possibilitar essas trocas de experiência entre a administração pública e o campo do conhecimento. É de um evento momento aqui no Congresso, onde ele anuncia os municípios que conseguiram a redução dos indicadores de mortalidade, do infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral, da mortalidade infantil, da mortalidade materna também, além da mortalidade por acidente por motocicleta. Então, esses municípios que ao longo desses 12 meses conseguiram a redução dessa mortalidade, o governador anuncia amanhã a premiação.
Secretário, qual o foco principal do Congresso?
O foco principal, além do municipalismo, é também a participação de todos para a construção de um sistema único de saúde e a equidade. A equidade no sentido que os serviços públicos de saúde, eles têm que chegar em todas as unidades, em todas as esferas de saúde, de forma universal, sem distinção para ninguém.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, que ontem deu flash ao vivo aí da abertura desse evento e aí depois agora fez a matéria completa, né, sobre o que está acontecendo. E é muito bom a gente saber que a saúde começa a ser discutida e está sendo discutida com mais profundidade para alcançar a todos. Todos os 217 municípios do Maranhão precisam dessa atenção especial, porque em todos os municípios nós temos pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde. Dá para votar para Vitorino Freire? Porque lá também é um passo importante aí no novo sistema Cade Único, né? Orientando a população para ter acesso aos serviços de saúde. É isso, Jota Queiroz.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jovem. Eu peço perdão ao chamar a matéria aí aos telespectadores e ouvintes. Passamos aqui uma instabilidade. Agora, todo dia de manhã, a gente está com uma pequena instabilidade da internet, mas eu resolvo isso hoje ainda, viu? Mas e eu quero agradecer a vocês aí, viu, pelo apoio e dizer para vocês que, olha, é incrível fazer um comentário antes de chamar a matéria sobre a abertura que nós temos realmente com o governo do Estado e outras secretarias também. Esse microfonezinho com essa espuma, ela abre portas, viu, Humberto? Mas vamos para Vitorino Freire, para nossa cidade, onde a nossa Secretaria de Ação Social passou por uma adequação federal. Já foi determinado pelo prefeito Fogoió essa adequação e agora o atendimento para fazer cadastro de Bolsa Família, programas sociais, ele é feito direto no programa do governo federal. Não tem mais etapas. A pessoa, quando já preenche, quem já preenche é a pessoa que vai na casa dela fazer a visita. Então, isso agiliza o processo e facilita para a dona de casa, aquela pessoa de baixa renda que precisa do programa. A nossa equipe, o nosso repórter José Araújo, com o Demelo, foram lá na Secretaria de Assistência Social para explicar e mostrar essas mudanças de perto. Vamos ver.
Olha, aqui na Secretaria de Assistência Social, todo um trabalho sendo realizado, principalmente agora, com esse novo sistema, essa nova atualização que está sendo feita aqui na cidade. Inclusive, Vitorino Freire saiu na frente, né, com essa nova regra do governo federal, que era a essa nova atualização. Inclusive, vários atendimentos estão sendo realizados agora, tudo online, tudo mais rápido. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa nova atualização com a Secretária de Assistência Social e também com os coordenadores e técnicos.
Estamos com adequações tanto estrutural, física, né? Agradecer ao nosso prefeito que prontamente atendeu e isso veio para facilitar ainda mais e atender melhor a população. Quanto ao novo sistema do Cadastro Único, hoje operado pela DataPrev e não mais pela Caixa Econômica como era antes, então a partir do CPF, que é o documento único de identificação, hoje todos os membros do cadastro têm que ter o CPF, é obrigatório. Então a partir desse CPF, todas as informações contidas em qualquer outro cadastro ou banco de dados do sistema federal, ele vem automaticamente para o nosso sistema do Cadastro Único. Então é um sistema que ele já vai cruzando com inúmeras outras bases bases de dados e trazendo para nós informações. Com isso, facilita o nosso trabalho, agiliza o nosso trabalho, né, e traz para nós mais seriedade, mais segurança na base de dados e também é para o cidadão, né, para o usuário e para o beneficiário do Cadastro Único.
Que o atendimento está perfeito, todos estão treinados e são todos profissionais, entendeu? Aí a gente pede que venha para cá, não deixa para depois, porque as pessoas ficam esperando, né? Mas venha fazer a sua atualização, entendeu? Está tudo ok.
Estamos com 4 entrevistadores, né, que estão prontos e preparados. Todos passaram pela capacitação do Dataprev, né?
Vitorino Freire já adaptou, né? Nós já estamos atendendo a todo vapor nesse novo sistema direto online. Os operadores aqui, os entrevistadores e digitadores não são mais separados, já fazem o serviço direto. Foi feita a solicitação para o prefeito, a gente teve uma pausa de 28 de fevereiro a 18 de março para adaptar. E nesse período, nosso prefeito Fogoió atendeu prontamente, adaptou, fez uma reforma, né? Comprou os computadores, mandou fazer guichê para cada um dos atendentes. Então, nós já estamos já nesse novo sistema atendendo e só gratidão mesmo a Deus e ao nosso prefeito. Dizer para toda a população, os usuários do Cadastro Único, que a gente está aqui disposto a atender com muita disposição, com muita boa vontade, com um espaço mais aconchegante agora.
Humberto Fernandes, isso aí representa aí uma agilidade nos processos, uma coisa absurda. Não tem mais de passar por um digitador, ou a pessoa, na hora que faz o cadastro, já é automaticamente no CAD único do governo federal. Humberto e Jalbe, eu quero pedir uma licença aqui rapidinho, só para fazer um comentário aqui, que ontem começou a funcionar o caminhão da Caixa, viu? São 50 senhas por dia. Primeiro eles fazem um atendimento sem senha de gestantes, idosos, preferenciais. Depois eles distribuem a senha e são 50 senhas. O único serviço que não é feito lá é o serviço de abertura de conta, que é feito aqui no Procon. Mas troca de senha, cartão, destravar, tirador, tudo é feito no caminhão da Caixa, ali na Praça de Eventos, próximo à Prefeitura.
Isso, muito obrigado então, tá aí a própria gestão municipal cuidando de colocar essas ferramentas à disposição da população, mas a gente sabe da dificuldade muitas vezes que a população tem de colocar os seus dados, e aí é colocado toda uma equipe também para orientar a população, para ajudar a população a colocar os seus dados, as suas informações nesses sistemas para poder ter o atendimento. Muito obrigado então, Jota. Obrigado então pela sua participação, pelas informações. Nós vamos ter um rápido intervalo e depois do intervalo nós voltaremos com as informações direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Cara, Emily, trazendo aqui dois questionamentos. Olha, aqui em Paulino Neves, a população está à mercê da criminalidade, pois a viatura quebrou e, para voltar às ruas, a prefeitura que pagou o conserto, pois o estado diz que não tem dinheiro. Olha, essa semana, isso me lembrou, Dara Emily, me lembrou aqui que eu encontrei com um cidadão que ele disse que trabalhava com um conserto de veículos para o estado. E muitas vezes ele viajava 600 quilômetros para trocar um pneu. Né? Quer dizer, no município, a 600 quilômetros da capital, não tem alguém que sabe trocar um pneu de uma viatura, não tem alguém que sabe trocar uma bomba d'água, uma bomba de combustível, alguma peça do veículo. É por isso que é importante a parceria entre governos, entre os entes federativos, governo federal, governo do estado, prefeituras, todo mundo trabalhar em conjuntos. Porque quanto é que sai uma peça, um conserto desse, Jaldo Pereira? Aí tu tem que pagar transporte, tu tem que pagar diária para o trabalhador, para ir num município a não sei quantos quilômetros, quando deveria encostar numa oficina do lado, perguntar quanto que custa a peça e mandar colocar e soltar a viatura para esperar uma semana. Eu tenho que fazer uma requisição para o governo do estado, aí alguém lá da secretaria vai autorizar para alguém comprar a peça em São Luís para levar a peça para poder ser colocada lá no, na viatura.
Até esse momento
aí,
o bandido está longe.
Daqui a pouco o bandido já fez a festa. Viu, Dara? É uma coincidência eu ter conversado com um cidadão a respeito desse assunto recentemente. Ela falou também que lá no Hospital Regional de Paulino Neves demitiu pelo menos 13 funcionários. E alguns têm pelo menos 10 anos de experiência nesse hospital. Será perseguição política? Pode ser. Pode ser perseguição política. E aí tem um encontro sendo realizado em São Luís. Será se os representantes do Hospital de Paulino Neves estão participando do encontro para resolver essas questões? Porque essas questões precisam ser enfrentadas e precisam ser resolvidas.
E assim, Humberto, a gente sabe que tem muita coisa que acontece no governo que não chega nem ao conhecimento do governador, entendeu? A gente sabe disso, que existem, por exemplo, tem um governador, tem os secretários, aí tem os chefes, enfim, até chegar lá na pessoa menor, né, entendeu? Com o cargo menor, existem vários degraus. Então tem muita coisa que acontece que a gente tem certeza que não chega ao conhecimento. Agora é preciso realmente estar vigilante.
Tem que acabar com essa burocracia.
Tem que acabar com essas coisas. Ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem em outro veículo de comunicação sobre essas questões de desnivelamento salarial. No próprio governo do estado tem isso, entendeu? É preciso que aconteça e tenha essa vigilância, porque o estado é a instituição maior. Se o próprio estado não dá um bom exemplo, quem vai dar? Como é que pode exigir da sociedade civil? Como é que pode exigir das empresas privadas? Quem está nos acompanhando sabe, tem muitos órgãos do governo do estado que tem esse desnivelamento de salário. Você exerce a mesma função do colega, tem a mesma qualificação e tem uns que ganham quase o dobro disso. Tem carga horária duplicada, enfim, tem muita coisa que precisa ser resolvida.
Brasília chamando, vamos primeiro com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. Tem PEC da Segurança Pública e muitos outros assuntos em discussão aí também na capital federal. É isso, Adilson, bom dia.
Muitos. Bom dia, Alberto, Jair Pereira e todos que acompanham o Central Manhã. Muito bem, viu? Tive até discussão acirrada nas comissões aqui no Congresso Nacional. Mas a PEC da Segurança é o assunto principal, Alberto, e a gente vai trazer aqui já a fala da ministra Gleisi Hoffmann e também do ministro Ricardo Lewandowski, onde eles fizeram a entrega oficial desse documento, que é o projeto de lei que vai discutir a integração das polícias. Eles entregaram oficialmente ao presidente Hugo Mota na residência oficial ao lado do Colégio de Líderes, que teve acordo entre todos, governo e oposição. Vamos ouvir primeiro a Gleisi e depois o ministro Ricardo Lewandowski.
Acho que a reunião foi muito proveitosa. O que nós sentimos é que os líderes tiveram muita receptividade com o tema, muita concordância, e as dúvidas que poderiam ter sobre essa matéria, inclusive sobre a autonomia dos estados e municípios, foram dissipadas. Então, eu acredito que vai ser uma boa tramitação e um debate muito necessário para o Brasil, e que vai ser complementado com outras ações do governo que o Ministério da Justiça já tem preparado e já está divulgando. Esse é o nosso compromisso, compromisso do presidente Lula com a segurança do país. Então, queria agradecer muito, presidente Hugo, essa receptividade, e muito a todos os líderes que estão aqui também pela boa conversa e diálogo que nós tivemos na manhã de hoje.
E dizer que também entendo que a reunião de hoje foi extremamente proveitosa. Houve uma unanimidade no sentido de reconhecer a importância de discutirmos a segurança pública em nosso país e também a relativa urgência de que isso seja feito no Congresso Nacional. Nós fizemos várias reformas estruturantes recentemente, a última delas e também extremamente importante foi a reforma tributária. Eu acho que agora tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que ao lado da educação e a saúde preocupam o cidadão comum.
Roberto, vamos ouvir rapidamente o presidente Hugo Mota. Ele que recebeu esse projeto e disse que há uma grande discussão para acontecer no plenário e espera que a população seja contemplada. Vamos ouvir o presidente Hugo Mota.
Essa resposta que a sociedade tanto nos cobra. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é para onde a matéria irá ao chegar à Câmara dos Deputados, pois daremos o tratamento regimental, também esteve aqui presente, está aqui presente o deputado Paulo Aze, também pôde trazer o seu posicionamento acerca do tema na reunião. Também acertamos com o próprio ministro Lewandowski e com os líderes que vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir a situação da segurança, para que além da PEC possamos também tratar de outras propostas que possam ajudar nessa resposta que a sociedade nos cobra nesse momento e poder, de certa forma, ministro, e eu sou médico, aqui fazer uma analogia àquilo que a segurança representa para o Brasil hoje. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministro Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave.
Muito grave, viu, Humberto? Então, assim, eles esperam que esse projeto que trata da a questão do uso restrito de armas para as pessoas que não têm porte de arma, claro, só para quem é agente de segurança, para quem é militar, tem que ser o dia de uso de arma, porte de arma. Agora, é um restrito uso de arma para quem acha que deve ter arma a qualquer momento, um CAC que tem arma para o clube e de repente ele sai na rua dizendo que ele tem porte de arma, mas para clube, não para andar na rua. E aí ele vai e leva, vai para o clube, está no trajeto, acontece um problema e ele tem porte de arma. Mas esse tipo de restrição está sendo analisado também para outras pessoas, inclusive na questão da integração das polícias. E já a oposição já tem uma retrógrada, né? Fala com relação à questão da divergência aí das polícias integradas. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tem uma missão de trabalhar, fazer um efetivo nas rodovias, nas vias do país. E aí não pode fazer investigação, que é com a Polícia Federal, é com outras polícias. E a oposição está achando que a Polícia Rodoviária Federal está sendo impedida de trabalhar nesse caso, vai ter um bate-boca muito grande. E na Comissão de Segurança, já houve também outro bate-boca por causa da restrição de porte de armas. Inclusive, teve um projeto que foi aprovado ontem, pedindo que seja restrito, no caso, o uso de arma para o segurança do presidente Lula. E essa foi a grande discussão, porque eles achavam que se está tendo dentro do projeto, que ainda nem foi aprovado, está sugerindo a restrição do porte de armas, eles disseram, então vamos tirar a arma do presidente Lula. O presidente Lula não anda armado, é o segurança. Então vamos tirar a arma do segurança do presidente Lula. E aí a oposição falou isso, o governo veio e disse, mas e como é que fica um profissional de segurança sem arma, se existe porte de arma? Tudo isso foi discutido, foi aprovado, mas o João da Federal, que é do PL do Amazonas, disse que com razão ele achava que todo mundo tem que ter sua arma, mas isso é uma crise, e aí ele desejou até a morte do presidente Lula. A Controladoria Geral da União já entrou em ação, já disse que vai investigar o deputado, está uma confusão danada aqui no Congresso. Então a gente vai acompanhar toda essa movimentação, e aí a gente muda de assunto rapidamente para falar de um grande evento dos indígenas da América Latina. Índios do Brasil e de outros países vizinhos estão aqui participando da 21ª Terra Livre, um acampamento que acontece para fazer a reivindicação do Marco Legal e tantos outros. A gente trouxe rapidamente um pouco das imagens que eles estão aqui, vão ficar até quinta-feira, foram no Congresso ontem, vão fazer várias manifestações pedindo liberdade para o uso da terra, eles que são os primeiros moradores do nosso planeta, nosso Brasil. Vamos ouvir um pouquinho como foi a movimentação deles no dia de ontem.
A estimativa é de que 8 mil indígenas do Brasil e outros países estão na capital federal para reivindicar direitos, inclusive o marco temporal. É a 21ª edição do acampamento Terra Livre, onde os indígenas reivindicam direitos e também a discussão da COP30 que acontecerá este ano.
Estamos aqui, esperamos de 8 a 10 mil indígenas de todo o Brasil e da América Latina também. E o nosso principal luta que trazemos para cá é sobre a sobrevivência da vida e da continuidade da defesa do planeta.
Que é 21ª acampamento Terra Livre, para trazer a realidade que vivem os povos indígenas, para que o governo e os políticos e o mundo possam dar ouvido o que se passa em terras indígenas e a situação de políticas públicas que precisa também chegar a terras indígenas e os direitos que precisam ser respeitados.
Na pauta aí, Beto, eles também estão discutindo a COP30 que vai acontecer e eles vão participar desse grande evento que será em novembro em Belém. Essas são as nossas informações, finalzinho do tempo, tem ainda o Nildo para falar de uma grande notícia que vai acontecer no mundo político. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pela objetividade também, trazendo os dois temas altamente relevantes. Sobre segurança pública, eu acho que todo mundo já sabe o que precisa saber, precisa ser feito. Se alguém quiser colocar algum empecilho, é só para tentar atrapalhar mesmo, mas todo mundo já sabe o que precisa ser feito na segurança pública. Só tem barbudo aí, já de idade avançada, que sabe quais são os problemas enfrentados pela sociedade brasileira. Sobre os índios, nós sabemos que nós temos um planeta Brasil, chamado Brasil, que cabe todo mundo, tem espaço para todo mundo, basta a gente saber respeitar o espaço de cada um.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinha.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nildo Costa, agora nós vamos querer saber dos espaços nos ministérios com você. Para desenrolar é você. O ministro Juscelino Filho pediu afastamento do cargo depois de enfrentarem uma avalanche de denúncias desde quando assumiu o ministério. Até que agora houve a apresentação de denúncia contra ele. Essa denúncia poderá ser aceita no Supremo Tribunal Federal e ele conversou com o presidente Lula e pediu afastamento. Quem está cotado para substituir o ministro Juscelino Filho?
Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira, que acompanha o Central Manhã. Outro maranhense, Pedro Lucas Fernandes, também do União Brasil, né? Não é da ala ligada ao ministro Juscelino Filho, né? Vamos ver, são adversários interno e politicamente, né, no estado do Maranhão. Inclusive, Juscelino Filho, como ministro, atuou contra a candidatura do Pedro Fernandes aqui para ser líder do União, na bancada do União aqui na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, Pedro Lucas saiu vitorioso. Pedro Lucas viajou, fez aí a última viagem, né, do presidente Lula, ao lado do presidente Lula, foi um dos deputados, junto com o presidente, ao Japão e ao Vietnã. Então ele se aproximou muito do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora é cotado para assumir o ministério. Juscelino Filho pediu demissão depois de ser denunciado por um suposto envolvimento no desvio de emendas parlamentares quando assumiu aqui durante o seu mandato de deputado federal. E aí ele tem uma carta aberta, ele disse que expressou aí a necessidade da sua defesa, né? E disse que as denúncias contra ele são infundadas. Agora é acompanhar, que ele vem aqui para a Câmara dos Deputados, será claro, né, continua deputado, e aí vai atuar na sua defesa. Vamos ver o que desenrolar dessa situação, né, Humberto? Agora vamos aguardar também se o presidente Lula reunir o Pedro Lucas Fernandes. Tudo indica que sim. O presidente está em viagem, está, né, em viagem internacional, mas tudo indica que sim, que o Pedro Lucas Fernandes será agora ministro das Comunicações.
Isso, Nildo. A gente lembra que a nossa audiência, de que o Juscelino Filho é deputado federal, estava licenciado, ocupando o Ministério das Comunicações, e que agora, com seu pedido de afastamento, ele volta, reassume o seu mandato na Câmara Federal. E o Pedro Lucas, as informações que você nos passa aí de bastidores é de que ontem já aconteceram diversas reuniões e que já teria uma sinalização do próprio presidente da República no sentido de dar aval para dar continuidade às negociações para que o Pedro Lucas seja o substituto, né? Então já é basicamente
exatamente
isso, né?
Está bem encaminhado, bem encaminhado. Outra informação só para fechar aqui, rapidamente, Humberto Fernandes, é que o PL retirou a obstrução que estava implantando aqui na Câmara. Portanto, ontem mesmo já foi aprovado, inclusive, o projeto de lei que trata, que é de autoria do maranhense deputado Rubens Pereira Júnior, que trata sobre aumento de pena para agressores contra juízes, promotores, aí os membros da magistratura, né? Inclusive até oficiais de justiça. Agora que cometem crimes contra esses profissionais aí do judiciário, terá um aumento de pena, viu, Humberto?
Isso, obrigado, Nildo, grande abraço para você, bom trabalho. Aquela entrevista já está aí no YouTube da Central de Notícias do Brasil, você pode aproveitar também e conferir lá o nosso canal e não esquecer de dar o seu like e também se inscrever e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para ir aumentando a audiência cada vez mais aqui do Central Manhã. Já o Beto Pereira, você está ficando famoso, precisa viajar um pouquinho mais.
Terminou o tempo.
Mas terminou o tempo, nós vamos ter que ir embora e a gente volta amanhã nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar, para nós, é uma das coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.